Depois do balanço negativo que os angolanos atribuíram ao ano de 2016, que termina hoje, as perspectivas para 2017 também não são muito animadoras, muito embora as autoridades consideram tratar-se de um ano ao qual se esperam muitos desafios, quer económicos como políticos. 2017 será o ano em que os angolanos irão pela quarta vez escolher a nova liderança do país e os novos deputados à Assembleia Nacional, através de eleições gerais. Em termos económicos e de acordo com o relatório divulgado este ano pelo Banco Mundial, Angola atualmente é a terceira maior economia africana e o maior produtor de petróleo da África subsaariana, vai ter um crescimento económico de 3,1% em 2017, o que representa uma revisão de 2,4% e de 0,7 pontos percentuais relativamente às estimativas do relatório de janeiro. A revisão em baixa das previsões de crescimento económico para Angola surge enquadrada nas alterações que aquela instituição de Bretton Woods faz às estimativas para o resto do mundo, argumentando que o fraco crescimento das economias desenvolvidas, os baixos preços das matérias-primas e os menores fluxos de capital vão abrandar a expansão económica mundial de 2,9% previstos em janeiro para 2,4% agora. Por sua vez, o Centro de Estudos e Investigação Científica de Angola da Universidade Católica admitiu que o país entrou num período de desaceleração estrutural de crescimento e que apenas crescerá a cerca de 2% ao ano até 2020. Além de uma verdadeira aposta na diversificação da economia angolana, o Centro de Estudos e Investigação Científica refere à necessidade de medidas para corrigir o modelo de distribuição de riqueza no país, que está inquinado. Aquela instituição da Igreja Católica alertou igualmente como preocupação, após análise a todos os indicadores de 2015, para o contágio da crise ao sistema bancário, que vive da concessão de crédito, atualmente com taxas de juro de 17%, e do negócio das divisas, que simplesmente não existe. Carlos Pinho, representante da coligação Casa CE, afirma que Angola vai continuar com as mesmas perspectivas e não acredita em grandes alterações em 2017.
A minha opinião decorre de uma errática gestão da coisa pública, da gestão do país que temos vindo a assistir. E, portanto, em 2017, qual a perspectiva? Vamos continuar com o mesmo governo, até pelo menos às eleições, e é uma grande parte do período do ano. Portanto, vamos continuar com uma mesma perspectiva de olhar a economia. E, por essa razão, dificilmente podemos esperar que possam existir melhorias. É certo que, recentemente, penso que ontem, nestes dias, recebemos uma boa notícia, porque continuamos a ser uma monoeconomia, e o preço de petróleo terá subido ligeiramente para outros níveis que nos possa, de alguma forma, fazer pensar que vamos ter os problemas todos resolvidos em 2017. E eu tenho uma opinião contrária porque, aliás, como se tem visto, as notícias têm vindo à estampa. Por exemplo, a nossa empresa, a maior empresa pública do país, está a demonstrar os seus reais números. Quiçá, se calhar, também todas as outras empresas públicas que também sofreram desta gestão errática vão também ter que demonstrar e assumir as suas imparidades e, portanto, vão ter que se reestruturar. E a reestruturação normalmente é o desemprego, é cortar no pessoal. O governo certamente vai, e o partido que o sustenta certamente vai tentar nos inibriar com um conjunto de políticas, medidas pontuais para mascarar todo este cenário, e as pessoas vão tendencialmente sentir que as coisas estarão a melhorar. Mas vai ser absolutamente temporário. Querendo isto dizer que as contas no final, e é no final que vamos fazer a avaliação e comparar realmente de que forma a economia evoluiu em relação a 2016, vamos verificar que vamos continuar dependentes de financiamento externo. Aliás, o Orçamento Geral do Estado, que foi ratificado, quase 50% do financiamento é de endividamento externo e de interno. Portanto, não se perspectiva que, de facto, hajam aqui medidas e políticas que permitam uma reconversão da economia que nos possa levar a crer que em 2017 vamos ter melhorias. Desenganem-se quem pensa assim, porque tudo aquilo que foi feito em termos de infraestruturas, investimentos que foram feitos, vamos ter que voltar a fazer. Vamos ter que voltar a fazer e, portanto, vamos sobrecarregar novamente o Orçamento Geral do Estado, não temos muitas hipóteses, sendo que o diferencial que possamos ter no preço do petróleo não vai ser suficiente. Portanto, considerando que a matriz da governação é exatamente a mesma, entendo que não vamos ter melhorias significativas, sustentáveis, consistentes, que nos permita dizer que a nossa economia finalmente entrou num processo de crescimento consolidado.
Olhando para a atual conjuntura macroeconómica, muitos são os receios que se levantam, sobretudo na perspectiva da gestão do país em 2017. Fernando Heitor, deputado da bancada parlamentar da UNITA, mostra-se igualmente preocupado com o cenário que o país vai ter em 2017. O também economista e consultor internacional diz que no próximo ano não haverá tempo nem vontade política para se abordar as grandes preocupações do país.
O país vai ter um ano eleitoral, como é consabido, e normalmente em anos eleitorais os governos não têm nem tempo, nem suficiente vontade política para se debruçarem para os grandes problemas, os problemas mais candentes da economia nacional. Porque entra-se em campanha eleitoral, a caça ao voto exige, e perde-se muito tempo com isso. Parece que não, mas perde-se muito tempo com isso. E o nosso país precisa de fazer reformas, profundas reformas estruturais, quer no domínio económico, portanto, reforma do modelo económico, já está mais ou menos identificada a necessidade de se diversificar a economia nacional, de deixar, portanto, pôr de lado essa enorme dependência ao petróleo, mas também são necessárias medidas reformistas, digamos, no domínio administrativo. Nós temos uma administração de Estado super pesada. Precisamos de reduzir a obesidade do Estado. Para além disso, há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas no domínio dos métodos de gestão. Nós temos que fazer reformas também nos métodos de gestão. Temos que fazer reformas nos métodos de gestão. Temos que mudar tanto a mentalidade num conjunto de aspectos, mas são mesmo vários aspectos. Temos que introduzir no país a cultura da competência, da meritocracia, e não apenas a cultura do emprego. É preciso ensinarmos, educarmos as pessoas para a necessidade de terem amor ao trabalho, apego ao trabalho, a cultura ética, a cultura deontológica. Portanto, há um conjunto de reformas que têm que ser feitas para que o país, a partir de determinada altura, comece a funcionar mais ou menos sobre carris, de forma mais ou menos sustentada, e não façamos, aquilo que se diz, parece dar a ideia de que há aspectos importantes que nós estamos apenas a utilizar paliativos para os resolver. Nós temos problemas graves. E os problemas graves não são só no domínio económico e financeiro, mas também no domínio comportamental, no domínio dos métodos de trabalho, que nós dizemos, dos modelos. Portanto, dizer que o país vai estar melhor, eu duvido muito que o país fique melhor em 2017. Exatamente por causa da tensão que vai ser dada principalmente às eleições. Isso começa, mesmo nós, eu, enquanto deputado na Assembleia, presidente de uma comissão, o meu programa de atividade já está pensado em termos de cronograma de execução. Já está pensado só até junho. Porque já sei que a partir de junho ou julho, todos estarão envolvidos na campanha eleitoral. E isto vai envolver muita gente. E nós sabemos por experiência, que a campanha eleitoral no nosso país envolve professores, envolve estudantes, envolve, envolve empresários, envolve um conjunto de pessoas, porque a caça de voto aqui no país é qualquer coisa, translocada, envolve quase todo. E isso, infelizmente, vai fazer com que os dirigentes não se debrucem suficientemente sobre os grandes problemas nacionais.
O economista Fausto Simões, da Ordem dos Economistas de Angola, prefere sustentar as suas perspectivas para 2017 a partir das previsões do governo angolano e do Fundo Monetário Internacional.
O que nos preocupa em termos de orçamento é o facto de quase metade do nosso orçamento no próximo ano ser financiado com recurso ao endividamento. Resumindo e concluindo, eu penso que deverá continuar a ser feito um esforço para reduzir-se o peso salarial do setor público, deverá também ser feito um esforço para reduzir-se o custo dos subsídios, são enormes, e aí incluímos, infelizmente, os subsídios dos combustíveis, mas há outros subsídios com muito mais peso na nossa economia. O papel do setor privado deve ser mais significativo. Deve ser feita uma melhor seleção dos projetos e investimentos públicos. A taxa de câmbio, na minha ótica, deverá paulatinamente continuar a ser ajustada. As reformas fiscais, embora em ano de eleições não acredito que sejam feitas, mas deverão ser também, deverão merecer uma certa atenção. O reforço do sistema bancário, como nós sabemos, é um calcanhar daqueles, deve merecer especial atenção. Devo reconhecer que as autoridades tomaram medidas para mitigar o impacto do declínio do preço do petróleo através da melhoria do saldo fiscal do setor não petrolífero e através também da desvalorização do Kwanza, mas não obstante isso, eu penso que deverão continuar a ser tomadas medidas adicionais de ajustamento estrutural. Gostaria de referir que o nosso crescimento no próximo ano assentará fundamentalmente no crescimento do setor da energia e águas em 40,2%, devido à barragem de Lauca, que será inaugurada em meados do próximo ano, o alteamento da barragem de Cambambe, com as suas 4 turbinas, que terá uma capacidade muito próxima de 1.000 megawatts, a agricultura em 7,3%, a indústria transformadora em 4%, as pescas e o setor da construção em 2,5%.
Para Carlos Pinho, os indicadores atuais da subida do preço do barril do petróleo não podem servir de mote para uma perspectiva animadora em 2017. O político da Casa CE aponta igualmente os cortes no fornecimento de divisas à Angola como um sinal de muitas incertezas para o futuro.
Não obstante, podemos pensar que vamos ter alguma melhoria do preço do petróleo, com certeza vai criar aqui alguma folga, mas quando pergunta melhoria é que nós conseguimos voltar aos níveis que tínhamos antes, de modo que a generalidade das pessoas pudessem ter acesso a essas níveis. Temos mesmo que nos reconverter internamente. Temos que baixar despesa que exija importações. Com certeza o Estado já tomou algumas medidas, também não teria outra solução, não é? Porque foi preciso priorizar despesas e, portanto, teve que cortar naquilo que decidiu ser supérfluo para a economia, para priorizar áreas que pudessem alavancar esta economia. E, claro, as pessoas que ficam logo mais afetadas são as famílias. São as famílias que ficam logo mais afetadas porque isto é notório, todos os dias sente isto, alguém que queira viajar tem uma enorme dificuldade para obter dívida. E as empresas também têm essa dificuldade. Infelizmente, ainda não somos uma economia diversificada. Isto aqui é pescadinho do rabo na boca. Não é? Vamos ter que importar algum equipamento. Vamos ter que conseguir importar alguns produtos que ainda não conseguimos, não teremos hipótese de produzir aqui. E tem que se reservar as divisas.
Não obstante todas as incertezas, ainda assim, o economista e deputado Fernando Heitor diz que a diversificação da economia é uma solução, mas mostra-se, por outro lado, preocupado com as dificuldades no acesso às divisas.
Felizmente, é dado adquirido que o caminho está na diversificação da economia. O governo levou tempo a chegar a esta conclusão. Há aspectos em que temos que dar razão ao governo. Não estavam todas as condições criadas no terreno para se lançar-se a sério na, por exemplo, na agricultura, quase da desminagem, por aí fora. Mas, deixa-me dizer que perdeu-se muito tempo. Até porque já há muito que nós deveríamos ter pensado que depender só num único produto de exportação, e esse produto de exportação ser o petróleo, é um risco muito grave. Nós já devíamos ter aprendido na crise de 2008, foi 2008, não foi? Na crise de 2008, e ter iniciado aí, né, medidas no sentido da diversificação. Mas não aconteceu, felizmente está já assumido isso. Espero que, mesmo que o preço do barril de petróleo suba, né, este rumo para a diversificação da nossa economia não seja deixado no esquecimento. Né? Porque não há dúvida nenhuma que Angola tem um conjunto de potencialidades que a natureza nos oferece para que a diversificação da economia seja exitosa. Tenha êxito. E quando se fala em diversificação da economia, não é só olhar para a agricultura, ou só para as pescas. Mesmo no setor mineral, né, temos muito para diversificar. Praticamente nós só exploramos o diamante, os granitos, os mármores por aí fora. E para além dos inertes, como é óbvio, nós temos um conjunto de outros minerais. Fala-se agora dos fosfatos de Cabinda, temos o ouro, no tempo colonial tínhamos o ferro se calhar os colonos não exploraram todo, ainda temos aí, temos cobre, portanto, até mesmo só num setor, que é o setor mineral, podemos diversificar. E a diversificação da economia, para além de trazer as vantagens da substituição de importações, em alguns aspectos, noutros aspectos traz a vantagem da diversificação das fontes, né, de obtenção de divisas. Parece-me que mesmo com essa subida razoável do preço do petróleo, também o governo já me parece ser o gato escaldado, né? Até de água fria tem medo. Está a ver? Portanto, não vai brincar, entre aspas, com as divisas, tal como o fazia antigamente. Antigamente era mesmo quase brincadeira. Você lembra-se do tempo em que você comprava uma Coca-Cola, se não tinha kwanzas, pagava a Coca-Cola entregando uma nota de dólar. Já tivemos essa situação deslocada e eu já me pronunciei várias vezes criticando essa situação. Era a época da economia dolarizada, não é verdade? Mas, de qualquer forma, se as medidas de compliance que o Banco Central está a tomar, o rigor na fiscalização do setor bancário e na regulamentação do setor bancário continuar, parece-me a mim que a partir de 2018 nós poderemos assistir a uma melhoria no que concerne a compra de divisas.
Finalmente, o economista Fausto Simões também defende a continuação do processo de diversificação da economia, mas sustenta alguns critérios que podem facilitar a aceleração do referido processo.
Qualquer diversificação pressupõe a análise de dois pressupostos. O primeiro é o prazo e o segundo são os atores. A forma como está a ser conduzida a nossa diversificação, ainda que acredito involuntariamente, faz pressupor que amanhã ou depois da manhã vamos ter o problema resolvido. Não é nada disso, não é? Uma diversificação leva anos, leva décadas, uma diversificação. Já devíamos ter começado há muito tempo. A própria designação de estratégia para a saída da crise, por força da queda dos preços do petróleo, a palavra estratégia significa mesmo isso, que é um programa de longo prazo. Mas em contraposição, os programas dirigidos só foram delineados para 2 anos. Eu penso que é uma falha. Foram delineados só para o biênio 2016-17. Eu penso que esses programas dirigidos devem ser reformulados e terem atenção uma estratégia de longo prazo.
Fausto Simões, Carlos Pinho e Fernando Heitor foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.